Alô, cartoleiro! Alô, cartoleira! Tá no ar o Cartola Cast. Que prazer de falar isso. Tá no ar o Cartola Cast, o episódio zero, o episódio de abertura desse podcast 100% feito para você, cartoleiro e cartoleira, que tá ligado nessa febre que tomou o Brasil, que é o Cartola FC, começando mais uma temporada. Finalmente, né? Demorou um pouco mais do que a gente gostaria, por causa desse momento de pandemia e tudo que tá acontecendo, muito triste no mundo. A gente esperou, e o brasileiro agora que está voltando, todo mundo de casa fazendo esse produto novo, nova plataforma. Então a gente espera que você que está aí do outro lado consiga consumir, pode cornetar, a corneta está liberada, vocês adoram cornetar, a gente também ama ser cornetado, é a zoação, tudo, vai ter resenha, vai ter tudo aqui, vai ter dica, tem gato mestre, tem novidade pra caramba. E para isso, para toda terça-feira comigo, estarei com ele, que eu estou com uma saudade imensa, Cássius Leitão, o popular meu tio. Cássius, chega mais. Muito prazer estar com você aqui para essa abertura, esse episódio de estreia do nosso Cartola Cast.
E aí, Igor, e aí, nosso convidado, que eu não vou adiantar para você fazer as honras da casa. E aí, cartoleiros, mais uma temporada que se aproxima, mais uma novidade envolvendo o Cartola. E de cara já vou falar que o mercado fecha sábado, dia 8/8, às 18. Horário de Brasília, então a galera tem até lá para escalar o time, fica ligado e monta o seu esquadrão.
Já que os jogos do brasileiro começam no sábado, né, Castilho 8, às 19, popular 7 da noite, tá aí já uma novidade, né? Um fechamento tardio do mercado, viu como é que a gente faz links aqui?
Verdade, temos os acréscimos de uma hora agora, a galera tem uma hora a mais para escalar o time toda a rodada, mais uma vantagem que a galera pedia muito e a gente conseguiu atender. Então, o mercado fecha 8/8, sábado, às 18 horas, horário de Brasília.
Saudade daquele desespero, né? Quando vai faltando segundos, você sempre mexe naquele atacante, aí você acaba com o seu time. Já fiz isso várias vezes. E como o Cássio adiantou, a gente sempre vai ter um convidado com a gente toda terça-feira, sempre muito especial, e não dava para ser diferente. Ele que é viciado no game, falam que dá umas mitadas. Eu nunca vi, mas hoje está aqui para falar com a gente Daniel Pereira, o nosso Dandan. Chega mais, Dandan, que prazer ter você aqui nesse episódio de abertura do Cartola Cast.
Fala, Igor, Igão da massa, o mais bonito, a Socla, parceiro de programa, que vai começar também na próxima sexta-feira, o programa Sport TV. Com relação às mitadas, eu deixo para o povo falar. Confesso que eles têm razão, mas não vou ficar aqui levantando minha bola e tal. Então, é isso. E a outra coisa que eu quero reclamar é que, para Cartola, cara, eu não sou convidado, não. Eu sou convocado. Então, sempre que eu for convocado, estarei aqui no Cartocast. É isso? Gostei do nome, rapaz. É muito legal. E vamos lá, vamos começar a brincadeira.
Pô, olha só, sabe que eu gostei mais do nome que você falou do que o que a gente deu. Mas é Cartolacast. Ah, é? É o Cartolacast.
Ah, tira esse lado, pô.
Já que foi divulgado, a gente vai anular. Mas eu gostei de Cartocast. E você que está ligado aqui no nosso Cartola Cast, com o Dandan, com o Cássio, a gente vai ter, para todo mundo que está se perguntando, vai ser além dessa resenha gostosa, a gente vai ter várias sugestões, dicas, apostas, vai ter o pessoal do Gato Mestre, igual a gente falou, a gente vai fazer um giro dos setoristas. Para quem não sabe, o setorista é aquele repórter que fica só num clube. Então a gente tem repórter espalhado aqui do GE por todo o Brasil, trazendo observações importantíssimas para quem está aí preocupado para montar o seu time para a primeira rodada. E no final, a gente ainda tem um guru que vai chegar aqui, promete chegar aqui fazendo uma bagunça. Então, eu queria abrir, já que essa rodada a gente está todo mundo na ansiedade, Cássio, e todo mundo que está escutando no ge.globo/podcast, também nos agregadores de podcast, tem no Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, tem tudo que é lugar. O pessoal está muito, muito ansioso, com muita curiosidade, para falar dessa diferença do jogo agora, das mudanças tiveram da última temporada para essa temporada agora de 2020. Já que você está por dentro de tudo, trabalha na editoria do Cartola junto com o Eduardo Ogler, ele que, né, o Ogler que comanda tudo, a bagunça inteira é culpa do Ogler. Então eu queria que você colocasse para a gente aqui o que, que mudou de pontuação, de critério, o que, que o pessoal tem que ficar ligado nessa temporada até para escalar.
Então, como muita gente sabe, a gente tem um novo fornecedor de scout, aliás, o Grupo Globo todo. Então a gente teve que se adaptar ao Cartola nas diferenças de critérios, algumas questões que eles consideram diferentes. Por isso, a gente fez modificações também em nomenclaturas de scout e algumas pontuações. E a gente mudou, entre as pontuações, a defesa difícil, que eles têm um rigor maior no apontamento delas. Ela valia 3 pontos, a partir deste ano vai valer 4 pontos. Temos mudanças em critérios de finalizações e assistências. Agora, quem quiser saber mais sobre isso, tem nos nossos tutoriais, na nossa página do Cartola no GE. E 2 scouts mudaram de nome e pontuação. Passe errado não existe mais com esse nome no Cartola. A partir deste ano é passe incompleto. Valia menos 0,3, agora vale menos 0,1. A incidência vai ser bem maior. Por isso a gente teve que diminuir esse prejuízo aí que o cartoleiro vai ter em cada passe incompleto. Outra mudança importante, a roubada de bola não tem mais com esse nome. A partir deste ano é desarme, valia 1,5 pontos. Como vai acontecer muito mais, a gente explica todos os novos critérios também nos nossos tutoriais, vai valer 1 ponto cada desarme, vai acontecer muito mais do que acontecia a roubada de bola.
Ô, Dandan, eu estou olhando aqui, ouvindo aqui o Cassius, né, falar dessas muitas mudanças. Eu adorava a tal roubada de bola, eu adorava. Porque aí você coloca aquele volante brucutu, que para o treinador é horrível, mas que o Cartola mitava, né? Agora virou desarme, vale 1 ponto só, é sempre uma posição para ficar ligado, né?
Aí eu acho legal porque agora o cara só desarma, a bola já pontua. Não precisa necessariamente o time dele ficar com a posse de bola. Eu gostei dessa mudança, aliás, eu gostei de todas as mudanças, principalmente no que se diz às finalizações, as mudanças do chute batendo na trave, a defesa com o goleiro pegando e a defesa difícil. Eu acho que a pontuação vai aumentar. Eu acho que a gente vai ter a pontuação um pouquinho maior do que na temporada passada. Eu queria chamar atenção não só para as mudanças de bola, também para a mudança do comportamento no futebol. Porque a pandemia, os jogos sem torcida, isso aí vai mexer muito na escalação, porque antigamente você tinha um certo de receio de algum jogador visitante, porque ia jogar fora de casa, ia jogar com a galera contra. Agora não tem mais isso. Então, eu acho assim que os grandes times, os principais times do Brasil, vão ter praticamente o mesmo desempenho em casa ou fora. Vai ser completamente diferente você escalar se o Flamengo, o Gabigol está jogando em casa, o Gabigol está jogando fora, não importa. Vai ser praticamente o mesmo desempenho. Então, isso é uma mudança drástica no Cartola para esse ano e também a atuação dos juízes com relação aos cartões, porque o juiz faz a pressão do torcedor. Inclusive, alguns estudos já apontam que o time da casa começa a receber mais cartões do que o normal, porque o juiz está bem mais tranquilo, não vai ter ninguém xingando a mãe dele quando ele der um cartão amarelo para o jogador da casa.
É até aquele juizão caseiro, né, Cássio?
É verdade. É uma matéria do nosso espião estatístico, inclusive. Eu acho que a temperatura dos jogos tende a ser menor dentro de campo. Talvez tenha menos cartões no geral, assim, porque não tem aquela pressão de torcida. Isso é o que o Dandan fala, os armes. É verdade, o jogador não precisa mais ficar com a bola. Mas se a bola voltar para o adversário, independentemente de ser um companheiro daquele cara que estava com a bola, aí não é desarme porque o adversário continua na jogada. Seria um desarme incompleto que não conta pontos. Mas, como o Danda falou, vai aumentar muito o número de desarmes e jogadores de marcação tendem a pontuar mais, sim.
Uma coisa também que eu sei... Eu estou aqui apresentando convidado junto com o Cássio aí da equipe do Cartola para fazer. Estou feliz para caramba de estar junto nesse projeto. Só que eles não vão falar, mas eu vou falar. Eu sou um dos maiores corneteiros aí de scouts. Eu ligo para o Cassius, eu ligo para familiar do Orgler, eu ligo para todo mundo quando eu não concordo. E uma coisa que eu adorei, que ano passado me matava, Dandan, me matava, Cassius, era o tal do capitão. Então, a gente sabe que o capitão segue sendo, né, Cassius, colocado aí para as ligas pró, quem está ganhando a Liga Pro, Liga Nacional, é olhado como capitão. Só que a galera que está em casa, às vezes, cornetava aquele capitão. Para que dobra? Para que dobra? Pode fazer também a liga sem capitão.
Isso aí. Mais uma coisa que a galera pedia muito. A gente fez várias pesquisas, a maioria absoluta gosta de capitão, mas quando alguém não gosta de alguma coisa, se manifesta. Então, a gente via muito a galera que não gosta do capitão se manifestar e a gente deu essa possibilidade do cara criar a liga dele entre amigos sem... contar a pontuação dobrada do capitão. Mas é importante ressaltar, para a sua escalação ser confirmada para a rodada, é obrigatório botar um capitão. Para essa liga determinada que eles filtrarem como sem capitão, não valerá a pontuação dobrada, mas tem que botar o capitão no seu time, e eu só vou jogar liga com o capitão, que eu acho que é um barato.
É isso aí, Caçocla, isso aí é mimimi, mimimi desse povo aí de internet que quer jogar feijão com arroz. O capitão nada mais é que aquela cartada final que você tem, cara. Quantas vezes nas temporadas passadas surgiu, né, o capitão, você chegava ali com aquela última rodada contra o seu adversário direto numa determinada liga, e os capitães eram diferentes. E aí, justamente, os capitães que definiam quem ia terminar na frente. Pô, é emoção até o final. Às vezes você estava ali, às vezes você botava um capitão, um jogador, exemplo, eu boto o Taque e o meu adversário bota o Fred de capitão. Eu não estou com o Fred de capitão, eu torço contra o Fred, tudo bem, eu não vou pontuar, mas o meu capitão, o meu adversário que está com ele como capitão, vai se estrepar muito mais. Então, o capitão, cara, eu acho uma sacada incrível do Cartola, gosto muito do capitão, e minhas ligas também, todas. Aliás, os cartobrabos, vêm aí com uma liga incrível, tem negócio de Falcão, tem uma galera louca lá na minha liga que eu montei, o Caçocla tá, vou chamar o Igor também, com capitão, esse negócio de ser capitão.
Ó, capitão, o capitão, eu lembro que o Arrascaeta, naquele Flamengo 6-1 no Goiás, o Arrascaeta, né, quebrou a banca, fez de
37-70, maior pontuação da história do Cartola.
Parecia que todo mundo que estava contra mim tinha o Arrascaeta de capitão, e o meu era o Zezinho, né, aí não adianta eu fazer isso. Então eu vou, esse ano, perguntar, porque eu sou uma anta para escolher capitão, eu preciso de um tutorial, cara.
Eu não tinha o Arrascaeta também, sofri com isso, mas faz parte do jogo. E outra coisa legal do capitão foi aquele cara que não começa bem na temporada, ele não desanima, que a chance dele se recuperar aumenta muito com a existência do capitão e do adversário começar a se dar mal também.
Não, das pessoas não desanimarem, é importante, eu acho que a gente até pecou um pouco na temporada passada de não explicar para os novos inscritos, depois que o campeonato já está em andamento, que se você montar uma liga a partir do momento que você entra, a liga é zerada. Vai todo mundo começar aquela rodada. Então, é importante isso. É claro que tem o geralzão, é sempre muito melhor você começar a rodada, mas você pode começar o Cartola a qualquer momento do campeonato. Isso é muito legal, sem contar as ligas mata-matas. De repente, você só joga mata-mata. Você é time de mata-mata, não quer saber de pontos corridos. Então, eu acho muito importante a gente bater mais nessa tecla na temporada desse ano.
Perfeito, Dadão, perfeito. A galera que acaba perdendo aquele inicinho, não pode desanimar, porque tem negócio de turno. O mata-mata eu acho também sensacional, movimenta muito aí as ligas que a galera cria, essa liga, todo mundo vai criando entre a rapaziada. Então, a gente tem muita novidade, tem coisa tradicional que não foi mexida, e com certeza o que não mexe é a vontade e a alegria de brincar do Cartola durante as 38 rodadas. Mesmo que, Cassius, se a gente já tinha um calendário, né, do futebol brasileiro, uma zona normalmente, com a pandemia, obviamente a coisa ia piorar, né? E tá na cara, a gente já começa aí na primeira rodada com pelo menos 3 jogos adiados. O Cassius confirma pra gente o que já tá adiado, e tem coisa ainda que tem que ficar com aquele asterisco ligado, muito atento, né, Cassius?
Ô, Caçocla, antes de você passar aí, deixa eu só falar um garoto, né? O Igor tem o quê? Nasceu ontem, tem 18 anos, por aí. Porque, cara, a gente do futebol brasileiro tem que realmente melhorar, sempre buscando a melhora, mas quem é mais antiguinho, eu, por exemplo, que estou com 40, eu acompanhei campeonato brasileiro, amigo, seria impossível fazer Cartola, porque chegava na 10ª rodada, tinha time com 2 jogos, outro com 8, outro com 10, outro com 12, mesmo tendo só 10 rodadas. Cara, era muito mais complicado do que é hoje. Então, assim, a gente tem um calendário que precisa de visitar e tal, mas eu acho que já foi muito pior. Não daria para jogar Cartola.
Ia ficar difícil mesmo com a organização que era. A gente está no melhor dos mundos atualmente, não dá nem para reclamar. Foi bom o Igor falar assim, pelo menos, que por enquanto já temos adiados três partidas: Corinthians e Atlético Goianiense, Palmeiras e Vasco, Botafogo e Bahia. Portanto, não escale ninguém desses 6 times para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Pode ser que outras partidas ainda sejam adiadas, mas a gente ainda não tem essa informação. A gente
não bloqueia, não, Caçocla? Oi? O aplicativo não veta de você escalar? Ou...
Ele avisa porque a gente anulou essas três partidas e anulou o status de todos os jogadores prováveis que estavam desses seis times. Então, mas é bom sempre conferir a escalação no dia do fechamento do mercado, porque certamente no sábado a gente já vai saber o número de jogos adiados efetivamente. Por enquanto, temos três já garantidamente adiados: Botafogo e Bahia, Palmeiras, Corinthians e Atlético Goianiense.
Então, são isso. Esses caras. Então, não adianta você que torce para o Palmeiras querer botar o Luiz Adriano. Não adianta. Ele pode fazer 12
já gols. Tive que tirar.
Já então. Eu também já tive que tirar todo mundo que estava do Palmeiras. Já tive que tirar a rapaziada também que está envolvida nesses outros jogos. Então, para essa rodada, não adianta. Fica ali muito ligado no que vai acontecer durante a semana. A gente está gravando isso aqui na terça-feira, às 15h57, popular 3h57 da tarde. Então, pode ser que durante a semana, com o resultado do jogo do Grenal, por exemplo, o jogo do Gaúcho vai atrapalhar ou incomodar essa rodada no fim de semana. Então, você fica ligado no GE.globo. Você vai estar com tudo ligado por lá, se vai adiar, se não vai adiar a CBF. Mas é só você ficar acompanhando. Se você acompanhar certinho, viu que foi adiado, não escala ninguém desses times, por enquanto, desses três jogos que o Cássio trouxe para a gente.
O pior é que eu tinha colocado o Carlos, lateral do Corinthians, no meu time, e tive que tirar. E o Vitor Luiz. No dia seguinte, o jogo do Vitor Luiz foi adiado, tive que trocar também outra opção de lateral.
Eu acho muito ruim, e achei até que faltou um pouquinho de sensibilidade, porque, cara, quem tá como a gente tá, né, desde março, esperando, porque a gente tá esperando uma vacina, esperando algo para que a gente possa voltar ao nosso antigo normal, que a Covid não nos preocupe mais. Quem tá esperando desde março, meu, esperaria tranquilamente mais uma semana pro Campeonato Brasileiro. Então, o Campeonato Brasileiro, ao invés de começar nesse final de semana, começar no outro. Sem essa história toda de adiamento, ninguém ia sofrer mais por conta disso. Quer dizer, ia sofrer uma semana mais, mas ninguém ia morrer por causa disso.
Ganharia ali uma semaninha, né? Exato, Cássio. Ganharia uma semaninha aí para treinar a galera que está treinando, que às vezes está fora de ritmo de jogo, o campeonato acabou antes, ou começa no meio da semana, né? Que seria muito tranquilo, faltou realmente sensibilidade e... Para a galera que está querendo ser mais sensível, quer que a gente dê um afago? Tem um ponto esse ano que é muito bacana, muito bacana. Eu vou até já preparar aqui a participação. Porque quem é pró, a gente sabe que tem vantagem pra caramba da galera que é pró. Daqui a pouco o Cássio vai até falar aí, o pessoal pergunta muita coisa, né, do pró e tudo mais. Mas, além de tudo, a novidade é o Gato Mestre. A galera do Gato Mestre, eu adoro o Gato Mestre. O que é o Gato Mestre? É uma equipe. Pessoal, tem cientista, tem um pessoal que trabalhava na NASA, que veio trabalhar aqui agora junto com o Cartola, que os caras sabem tudo de estatística, estudam o jogo, um lado, o outro, vê o futebol do jeito que a gente não vê, e aí estão preparando material todo especial para o Cartola esse ano. A gente conversou, a gente teve a possibilidade de conversar, daqui a pouco o Cássio e o Dandão vão falar do Gato Messi também, e antes a gente vai conseguir ouvir um dos componentes da equipe do Gato Messi. A gente está aqui já dando sorte para toda a equipe que está participando aí com a gente durante essa temporada inteira. Mas é ele, o Guilherme Giavone, não confunda com o Giovannone, ex-jogador de basquete. É o Guilherme Giavone, mandou um áudio para a gente explicando o que vai ser o Gato Mestre e, claro, já dando uma dica toda especial. Então vamos ouvir o Guilherme.
Fala, Igor. Fala, Cássio. Fala, Dandan. Tudo bem com vocês? Um abração para todo mundo ligado aí no Cartola Cast. Eu estou invadindo a área de vocês para a gente falar do Gato Mestre, uma novidade do Cartola FC 2020. E aí, galera, nossa missão é bem simples, viu? É deixar sempre o cartoleiro, seja ele pró ou não, muito bem informado para que ele tome as melhores decisões antes de cada rodada. Para isso, vai ter conteúdo aberto toda semana e também vai ter conteúdo exclusivo para assinante pró, sempre no nosso site, sempre na nossa página, que é o ge.globo/gatomestre, ou também nas redes sociais do Cartola FC. O nosso time é composto por mim e mais três cientistas de dados, o Bruno Bedo, o Vitor Maimone e o Vitor Patalano. Nós temos perfis totalmente diferentes, mas tem algo em comum. Todos nós somos doentes por futebol e a gente quer ajudar você, cartoleiro, a sempre tomar as melhores decisões, beleza? Então tá todo mundo convidado para curtir os nossos conteúdos do Gato Mestre, as nossas dicas, as nossas análises, e já começo deixando uma aqui, viu? Prestem muita atenção nos laterais que valem de 5 a 6 cartoletas. Essa foi a faixa de maior valorização entre todas as posições na rodada 1 para a rodada 2 do ano passado. E a gente sabe que o começo do jogo, o começo do Cartola, é sempre muito importante para a gente aumentar o nosso patrimônio. Então, olho nessa dica e olho também no Cartola Cast que está estreando aí. Galera, muito obrigado pelo espaço. A gente está junto aí nessas 38 rodadas de Brasileirão. E eu deixo um abraço para vocês e um recado para o Dandan, hein? Dandan, já escalou seu time? Presta atenção no serviço, hein?
Presta atenção, hein, Dandan?
Eu não escalei ainda não, eu gosto de escalar na sexta-feira, né, quando a rodada é no final de semana, porque por tudo que você falou aí, a gente tem que esperar as notícias, tem os resultados no meio de semana, né? Um jogador vai se machucar na quarta e aí vai ficar fora, então eu sempre na sexta-feira e no sábado faço aquela revisão. Valeu, valeu Gato Mestre, presta atenção no serviço, não vai com a galera não, hein.
Então a galera do Gato Mestre... A do Gato Mestre, só mandar um abraço pro Guilherme, né, que mandou aí, participou com a gente desse episódio zero. O Bruno e a dupla de Vitor, lá que tá sempre aí, os doentes pro futebol, gostei do cada um ao seu estilo. Então vai ter dica de tudo quanto a gente. São sugestões, né, aí do Gato Mestre pra gente nessa temporada do Cartola. E espero que essa sugestão deles aí, esse palpite do que trouxe o Guilherme, dos laterais de 5 a 6, Cartola, isso ajude muita gente, Cássio.
É, imagino que vai ajudar, uma estratégia importante, como ele falou, de valorização e vantagens de ser pró, né? É, ele falou que alguns conteúdos vão ser abertos, mas a maioria dos conteúdos do Gato Mestre será fechado para cartoleiros pró, estatísticas exclusivas. Então, é muita vantagem ser pró. Daqui a pouco a gente vai falar das outras, né, Paulinho?
É isso aí.
Aqui, eu só queria falar um negócio, porque virou modinha, né? Modinha, que eu acho que foi até o Cássio Leitão que inventou essa modinha. A primeira rodada tem que valorizar o patrimônio. É claro que tem, mas não é o mais importante. A primeira rodada tem o mesmo valor da última rodada. Então você tem que se preocupar com pontuação. Você não vai deixar de botar um lateral que provavelmente vai pontuar mais e é um pouquinho mais, botar um baranga. Ele está custando merreca. Então, a primeira rodada e a última tem o mesmo valor. Isso aí foi ideia do Caçorca, que todo mundo pegou. Modinha isso aí.
Essa rodada aí vai ser importante para os dois, Dandan. Né? Óbvio que a pontuação é importante, mas é fundamental para valorização. Se você montar um time mais baratinho, eles não vão precisar pontuar muito para você conseguir cartoletas, mas é óbvio que se eles pontuarem muito, você vai valorizar muito e ainda vai pontuar bem. Então tem que pensar nos dois lados nessa primeira rodada.
Ô, Dandan, sabe o que acontece? O Cassius é um grande de um safado. Ele fala isso pra todo mundo. Aí você vai olhar lá o time dele, o pagode do Caçocla. Aí tá lá o time. Ele gastou todas as cartoletas na primeira e os bobos gastaram 56, 63. Ah. Aí,
Se quiser me seguir, me segue. Não tô pedindo pra ninguém me seguir e tal. Eu vou gastar 100 cartoletas já na primeira rodada. Esse negócio não. Meu time já tem que começar arrebentando. Tem que sair na frente. Você tem que se acostumar na parte alta da tabela. Depois, pra subir, é difícil. Ano passado, o Caçocla fica meio bolado comigo, porque a gente fez o programa lá no Sport TV, o programa Sucesso, que a gente faz o nosso time. E aí, para levar um pouco mais leve o programa, eu escalava alguns jogadores não recomendáveis. Né? Aí meu time ficou mal no primeiro turno. Aí eu fiz um excelente segundo turno, porque eu comecei a botar quem realmente eu achava que ia pontuar. Mas não deu para pegar a galera lá de... Então, você tem que começar a primeira rodada, você já tem que se acostumar a ficar na parte alta.
Eu já fiz tudo errado nesse início. O Dandan falou que vai escalar só sexta. É o certo, tá? Porque aí você não fica mudando. Eu escalei tem duas semanas, uma semana. Eu já mudei 8 vezes. Vou mal. Eu já não tô nem contando com a primeira rodada. Mas uma coisa que eu tô aqui, já tô junto com o Dandan com certeza, junto com o Cassius, junto com toda a galera aqui da Globo, é que eu sou pró. Virei pró, porque aí tem vantagem pra caramba, além de ter dica exclusiva aí do Gato Mestre, essas sugestões que eles vão dando ao longo das rodadas aí do brasileiro. Você tem muita coisa, né, cara? Você pode brincar em mais liga, o que você tem aí além disso? Tem umas que estão na minha cabeça, mas você sabe todas.
Isso aí, tem mais liga para criar e para jogar, seja ela clássica, mata-mata ou desafio de duplas, que é uma modalidade bem bacana também. se você virar pró, independentemente do desempenho, você já de cara vai concorrer a um sorteio de R$60 mil. Esse sorteio vai acontecer durante o Brasileirão, deve acontecer em janeiro. O campeão pró tem a premiação dobrada para esse ano e a gente segue com os 30 primeiros colocados de cada rodada são premiados. Então, são muitas as vantagens. Além disso, tem as estatísticas exclusivas do Gato Mestre, que a gente anunciou há pouco. Então, são várias vantagens. O Cartola Pro é R$ 49,90. O cartoleiro, que já era Pro no ano passado, tem desconto de R$ 10. E é um valor, uma cota única, não é mensal. É essa cota para a temporada do Cartola, você podendo parcelar. Então, são muitas vantagens por um preço que eu vejo que é aceitável, óbvio, que muita gente não tem para gastar. Mas se você tiver, eu acho que você vai aproveitar mais a brincadeira.
Ó, e é importante falar que, assim, eu sou pró também, mas eu comprei o pró, porque é importante que eu quero brigar com todo mundo. Ah, você é funcionário, você ganhou. Ganhei, não. Comprei o pró, importante ser pró, tem muita... E aí eles queriam me dar, eu falei, não, Dandan, você vai ter que mudar o nome, não, vai mudar meu time, já querem derrubar meu time na primeira rodada. Então é muito importante você comprar o Pro, como eu fiz, e como eu era Pro ano passado, eu paguei R$ 39,00 para a temporada inteira, Brasil, não é por mês, não, você paga R$ 39,00, se você, e 90, R$ 90 com a sócla dá para você, R$ 39,90 dividido por 6 meses de campeonato, dá nada isso aí, então vale muito a pena.
Eu também não ganhei nada, eu comprei meu Pro aqui, uma felicidade, porque é um investimento, né, Dandan, que você faz, você fica bonitinho aquele Prozinho ali embaixo, você parece que já é um jogador melhor, mesmo que
você já começa na frente, você já começa com moral.
Você começa pelo menos com a moral para você e para sua família, então o Pro, seja Pro para sua autoestima melhorar aí na sua vida, você vai ter tudo aí que o Cássio falou. E Cássio, só para a gente colocar para a galera, tem muita gente também, a gente tem as redes sociais, para quem sabe usar de uma maneira não boçal, não vem com agressão e tudo mais, sabe usar da maneira certa, que muita gente às vezes não está conseguindo, às vezes com um problema no Pro. Só para a galera, o que, que a galera faz? Se tiver qualquer problema aí com o Pro ou de acesso ao cartola, enfim, o problema que for, onde que ela vai?
Então, tem gente com dificuldade para virar Pro. A gente aconselha a mandar um inbox ou no Facebook do Cartola ou no Twitter do Cartola, nas redes sociais do Cartola, ou entrar pela central de ajuda da Globo.com, que lá o seu caso pode ser resolvido e a gente espera que se resolva o caso de todos os cartoleiros.
Boa, maravilha. Então, se você tem qualquer tipo de problema, a gente sabe que às vezes vai dando esses problemas e no período de pandemia, para se resolver, são vários processos. Então, calma, você vai conseguir resolver o seu problema, vai conseguir virar pró do jeito que o Dandan falou, para aumentar a sua autoestima e vai mitar esse ano já na primeira rodada. Agora é hora de
A única dificuldade que eu tenho quando começa o cartola é lembrar da senha, porque fica um tempão parado, aí depois pra gente fazer o login, cadê a senha que não aparece?
Cara, eu comecei a fazer na minha vida, Dandan. Eu coloquei todas as senhas iguais. Aí se alguém descobrir uma, descobre a minha vida, porque eu não consigo mais. Não consigo mais lembrar de senha. Eu também sempre esqueci a senha do cartola. Mas essa vez entrou, rapaz. Eu nem coloquei, ela entrou. Eu falei, então foi. É esse aí o meu time, Churros do Clebin. Para quem quiser seguir o meu time, ó, pode ir lá. Churros do Clebin, uma bela história, né, Casa?
Ó, vou te adicionar agora aqui. Qual o nome, né? Qual o nome do seu time? Mudei o nome. Meu nome era DC Games, em homenagem aos meus filhos, o Diego e o Caio, só que eu quero valorizar a marca. Então é Dandan CFC1. É Dandan Carla Futebol Clube 1. Por que o 1? Porque eu tinha feito Dandan CFC só isso, só que eu esqueci a senha, aí tive que voltar e tive que meter esse 1 aí.
Gostei. Então Dandan CFC 1, porque a senha foi na cabeça do Dandan, então a gente vai estar lá aí acompanhando o Dandan. Porque sabe o que é bom? A gente vem a galera aqui, fica na resenha, a gente dá a cornetada. A partir do segundo episódio vai ser isso, que vai ter a primeira rodada rolada. E aí a gente vai ver se as dicas, né, que o pessoal deu aqui serviram ou se a gente vai poder rir da cara do Dandan, do Cássio, da mim, de todo mundo que participar. A gente vai ter, Dandan e Cássio, agora, eu acho que a galera está com muita vontade de ouvir os setoristas, né? A galera está ansiosa para ver como é que chegarão os times. Então a gente pegou aqui a ajuda de
vários. São 20,
mas aí o que a gente fez? Vão ser 6 por episódio. 6 por episódio, uma galera mandando aí as suas dicas. Então, vamos começar. Quem vai começar é um jogo específico. Pegamos aqui Guilherme Frossá, setorista do Atlético Mineiro, e Caia Mota, setorista do Flamengo. Cada um vai dar aí a dica, o panorama sobre o seu time. Então, eu já chamo aqui para o nosso episódio de abertura, estreando o nosso giro de setoristas. Vou começar com o Frossá. O Caia fala demais. Vou começar com Guilherme Frossá, Atlético Mineiro.
Fala, Paulinho, Cássio, Dandan, todo mundo que nos ouve na estreia do Cartola Cast. Olha só, o Atlético tem uma pedreira, né, nessa estreia do Brasileirão 2020. Já encara o Flamengo no Maracanã. Por isso, eu acho que não é bom negócio escalar já de cara defensores do Atlético, né? Já que eles devem ter aí bastante trabalho com o forte ataque do Flamengo. Agora, do meio pra frente, eu vejo aí boas alternativas. E vou dar duas dicas aqui. A primeira delas é o Natan, um meia que vem sendo titular absoluto de Jorge Sampaoli. É um meia que é muito ofensivo, pisa muito na área, faz muitos gols, é inclusive um dos artilheiros do Atlético no ano. Faz gols, inclusive, de centroavante, assim, gols de cabeça, gols dando aquele último toque na bola depois de uma jogada trabalhada pelo time. Tá custando 7 cartoletas, tá com a moral elevada e eu acho que é uma boa opção. No ataque, uma opção ainda mais barata. O Jefferson Savarino, venezuelano, atacante titular do Galo, joga pelo lado direito, é um cara que a torcida do Galo já gosta muito. E o apelidou de Savalizo, porque ele é muito rápido, ele dribla bastante, portanto ele sofre muitas faltas. Também faz gols, já tem 2 gols no Campeonato Mineiro, por isso eu acho que é uma boa alternativa por 5 cartoletas, eu acho que vale. Acho que é uma boa opção aí para o cartoleiro que tiver com o orçamento já apertado na hora de escalar o seu ataque. Grande abraço a todos e boa estreia de Brasileirão e de Cartola para todos nós.
Fala, fala, Igor Rodrigues, Cássio Leitão. Prazer poder participar aqui desse episódio de estreia do podcast do Cartola. Desejo toda sorte para vocês aí. Igor Rodrigues, meu parceiro aí de empreitada no GE Flamengo. Graças a Deus a gente tem tido um sucesso que eu não tenho dúvidas que o Cartola também é. Sucesso que não dá para dizer o mesmo de Cássio Leitão quando compete comigo no Cartola. Ele que gosta de ser aí o druida da galera, o guru. Mas quando é para enfrentar ali a Goitachape, meu time, costuma ser meu pato, mas dessa vez eu vou ajudar. Como é a primeira rodada, eu vou ajudar, vou dar a dica ali, pode copiar, não vou ficar bravo. A dica do Flamengo, Arrascaeta, sempre vai ser. Arrascaeta é, há 3 temporadas pelo menos, um dos maiores pontuadores do Cartola, é praticamente tiro certeiro de assistência, de gol, ou de uma ou de outra. É um jogador que toma pouquíssimos cartões, faz pouquíssimas faltas. Então, minha dica no Flamengo é Arrascaeta. E deixaria aí o nosso cartoleiro atento ao noticiário do Flamengo aí, que eu, Felipe Schmidt e Fred Uber trazemos ao longo da semana sobre Rafinha e Felipe Luiz. Rafinha e Felipe Luiz ficaram fora do jogo treino contra o Laria sexta-feira. A tendência é que ao longo da semana até estejam aptos para jogar, mas vale ficar atento para não ter já aquela série de arroba no Twitter reclamando e cornetando que o setorista mandou escalar e o cara depois não foi pro jogo. Então é isso, fica a dica. Fico muito triste que esse ano não teremos a oportunidade de escalar Marcelo Salles, o fera, como treinador. Ano passado foram 3 rodadas onde ele foi o técnico ali à beira do gramado e o Rodrigues certamente escalou o fera, mas temos Domenic Torren chegando aí, nem pode ser uma dica interessante esse duelo com o Sampaoli. É isso, grande abraço.
Tá aí Guilherme Frossá e Caio Mota. Vou começar com o lado do Flamengo. Vamos por partes, exatamente, né? Como diria um grande filme de terror. Cássius, primeiro que o Caio te deu uma agulhada, né? Uma alfinetada, falou que quando é mata-mata, quando é o goita-chape do Caio contra o pagode do Caçocla, só dá Caio.
Ele pode falar o que ele quiser, né? Ninguém vai ter nada. Ninguém vai ter como provar o que ele está falando. O Caê gosta muito de história e já chega indicando o jogador mais caro do Cartola uma
isso
rodada
que eu ia
importante
falar
de valorização. Ele já quer quebrar com as pernas dos cartoleiros. O Arrascaeta vai custa 25 cartoletas, então é muito caro. É um risco muito grande. Óbvio que se ele mantiver a média do ano passado, que foi de mais de 10 pontos, ele vai arrebentar já de cara. Só que você vai um quarto do orçamento em um jogador na primeira rodada, é um risco muito grande botar o Arrascaeta no time. É importante ficar ligado, se houver novidades em relação aos laterais, eles vão deixar o status de provável no Cartola, e muita gente tem perguntado sobre o Domenech Torrentes. Por enquanto, ele não está no mercado do Cartola, porque ele ainda não foi oficializado no BID. E aí pode ser que ele não treine o time no fim de semana. Por enquanto, está o Mauricinho lá no mercado do Flamengo, mas em breve deve entrar o Domenech com o mesmo preço do Mauricinho, 8 cartoletas. Sobre o que o Frossar falou, o Natan, eu acho uma excelente dica, e o Natan fez o gol do Atlético Mineiro contra o Flamengo no ano passado no Maracanã. Foi 3-1 Flamengo, mas o gol do Galo foi do Natan.
É isso, as dicas. O Caê, olha, primeiro, toda vez que você ouvir esse barulhinho safado que vai tocar agora, a minha edição vai colocar, que é essa moedinha, é porque a gente está falando de valor. Então você fica ligado, porque falou de valor é importante aí para o mercado. E 25 capilés, cartoletas para o Arrascaeta. Nem o Arrascaeta merece isso para entrar aqui no Churros do Clebin. Também não vou seguir a dica do Caê, pode ser que ele esteja muito certo. E o do Frossar eu concordo muito, principalmente com a questão do Natan, filha do Cassius aí. Então, só para a galera ficar ligada, então.
Agora, vocês estão falando, vocês são, assim, vocês estão falando, o programa está gravado, porque o Arrascaeta, ninguém pode duvidar do Arrascaeta. Então, quem pegar o Arrascaeta e botar de capitão, depois não adianta vocês ficarem aqui no podcast que eu vou estar escutando. Fala, aí vão ficar todo mundo, vai ficar todo mundo cara de bundão aqui. Porque o Arrascaeta já provou as coisas absurdas no cartão.
Vou desafiar o Dandan. Escala o Arrascaeta, mano.
Vamos discutir isso no programa de sexta-feira ao vivo no Sport TV.
Gostei. Ele vai botar o
Arrascaeta no time. Gostei. É bom isso aí que o Dandan fez agora, é chamar a audiência. Então você quer ver se vai entrar...
Tem algumas técnicas, né, meu garoto?
São anos de experiência do Dandan, você vai me chamar. Então, sexta-feira, no programa... Que horas que é o programa do Cartola, no Sport TV?
15 para as 5, dentro do programa exclusivo, é dedicado 90% ao... E a gente traz também notícias atuais.
Então, sexta-feira, 15 para as 5, vai estar lá dentro do Tá Na Área o programa, vocês vão ver se vai entrar ou não, quem ganha a queda de braço de Castro, para ver se são 25 cartoletas só no Arrascaeta. Agora, Dandan, vou falar para você ficar ligado também, porque lá do Sul, vem um dos jogos que está aí sob risco, né? Porque vai ter esse Grenal, se o Grêmio ganhar, pode ser que caia Grêmio e Fluminense, se o Inter ganhar, pode ser que caia Coritiba e Inter. Então a gente chamou um dos lados, chamou aqui o Eduardo Moura, nosso grande dado, um abraço para ele, e também o Bruno Gilfrida, esse setorista do Santos. O Santos é um time muito procurado também, né, Cássio? Já era com o Sampaoli, é agora com o Gesualdo. Então vem Eduardo Moura trazendo tudo sobre o Grêmio, e Bruno Gilfrida trazendo tudo sobre o Santos.
Oi, meus queridos do Cartola Cast. Vida longa e boa sorte aos amigos. Então vamos lá, a estreia do Grêmio. Ainda pode sofrer uma alteração, né, em função de uma eventual final do Gauchão. Aí tem um acerto da Federação Gaúcha com a CBF. Mas a ideia é força máxima, né, aquele time base do Grêmio que a gente tem conhecido nessa temporada. Com Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e Cortez, Matheus Henrique, Lucas Silva, Alisson, Jean-Pierre e Everton e o Diego Souza na frente. Fica aí no banco de luxo, digamos assim, o Maicon, que vai fazer um rodízio, um revezamento com o Lucas Silva no meio campo. E aquela loucura, uma ou outra, do Renato, né, de preservar alguém pontualmente. Aos amigos que eu posso dizer que eu sempre que possível escalo Pedro Jeromel, e ainda mais que ele vem barato, né, só 7 cartoletas, então eu acho uma das melhores opções aí desse início de mercado. Valeu, um grande abraço.
Fala, Paulinho, Cássios e amigos ligados aí no novo podcast do GE, Cartola Cast. É um prazer participar aqui com vocês, e logo de cara, eu diria que o Santos talvez não seja uma das grandes apostas aí para a primeira rodada. O técnico Gesualdo Ferreira vive grande instabilidade. Mas se vocês quiserem muito apostar no Santos, eu apostaria no Soteldo. Ele tem sido o cara que tem decidido. Mesmo com o time numa fase não tão boa, ele costuma fazer gols, boas jogadas, dar assistências. Então eu diria que ele é aquela bola certa, aquela bola de segurança. Então, se quer apostar no Santos, vai no Soteldo. É isso. Sempre um prazer falar com você. Muita saudade, Igor. Um abraço a todos.
Saudade também de Bruno Gilfrida, nosso companheiro. É o repórter mais magro do Brasil, Bruno Gilfrida. Tem 27 quilos, parece, em cada braço, o nosso Gilfrida. Dandan, Soteldo, é isso?
Cara, assim, eu acho, eu vou ser sincero que o Marinho sempre é uma aposta, eu sempre gosto de botar o Marinho, porque o Marinho arrebenta, ele participa muito do jogo, Soteldo claro que é, Soteldo é cartoleiro, eu fiz um jogo essa semana, foi Santos e Ponte Preta, aí teve um encontro incrível, eu falei até na transmissão, Soteldo pegou a bola e foi para cima do Apodi, lendas do Cartola. Acho que o Santos é um Santos diferente, não é aquele Santos ofensivo da época do Sampaoli, mas eu acho que tem peças importantes. Eu gosto muito do Lucas Veríssimo, não sei nem se ele vai continuar no Santos, ele tem peças aí, mas é outro zagueiro que eu curtia escalar muito na temporada passada.
É importante dizer, Paulinho, que o Santos enfrenta o Bragantino, tinha muito cartoleiro na dúvida se pode escalar o Bragantino, pode normalmente, tá no nosso mercado do Cartola o Bragantino, pode escalar jogadores e técnico do Bragantino, eles vão pontuar normalmente.
Então, e o do Grêmio, só para reforçar o que falou o Eduardo Moura, um abraço para o Edu também, que participou aqui com a gente, é que fica ligado, você pode colocar o Jeromel, que está barato, você pode colocar o Everton, mas se esse jogo cair, nada vale, nem de Grêmio, nem do Fluminense, então você fica atento nas notícias aí do GE durante a semana, até o fechamento do mercado às 18 horas do dia 8, aí que é o sábado. Agora vamos para o último giro. O último giro a gente vai para outro jogo, é um duelo aqui entre Fortaleza e Atlético Paranaense, esse jogo está confirmado. Se nada mudar, se a CBF não resolver também dar um descanso aí para o Fortaleza, para o Furacão, teremos esse jogo no sábado, inclusive o jogo de abertura do campeonato às 19 horas. E quem traz as notícias para a gente do Fortaleza é a Thaís Jorge, e do Furacão é a Monique Silva. Meninas, cheguem mais.
Fala, pessoal do Cartola, agora com podcast, hein? Que moral, que bom. Eu sou Thaís Jorge, aqui do ge.globo.ce, e venho falar um pouquinho do Fortaleza. O time de Rogério Ceni vem com poucas novidades se a gente pensar no ano de 2019, mas o certo é que aqueles destaques de sempre, né? Continuam sendo indicações certas por o nosso Cartola e para essa primeira rodada. Eu acredito que é bem importante a gente apostar no Wellington Paulista, que pode mesmo ali surpreender para o Leão, é o artilheiro da equipe em 2020. E apostaria também no próprio técnico Rogério Ceni, também para essa partida contra o Atlético Paranaense. Claro que tudo você confere no nosso site do Cartola. Um beijo!
Fala, galera do Cartola Cast! Tô na área com as informações do Atlético Paranaense. Furacão que chega com algumas novidades no time do Dorival Júnior, como o retorno do Walter. Atacante Valtinho tá de volta. E fininho, hein? Perdeu mais de 20 quilos. Os principais destaques do Atlético são o goleiro Santos, o zagueiro Thiago Heleno, os volantes Wellington e Citadini, além do Nicão, que formam a espinha dorsal do Furacão. Só que eles estão entre os mais caros do Cartola, viu? Por exemplo, o Nicão custa 17 cartoletas, o Santos 10, o Thiago Heleno 9, ou seja, quem escalar vai ter que ter bala na agulha e coragem. Mas se você quiser algumas opções boas e baratas, tem aí o Guilherme Bissoli, atacante artilheiro do Atlético na temporada, que custa só 3 cartoletas. A minha dica é o goleiro Santos. Na primeira rodada, o Atlético pega o Fortaleza fora de casa. Quem sabe aí possa render umas boas defesas difíceis. Beijão para todo mundo!
O Dandan, eu sei que é vida louca, que gosta desses mais caros aí. Você ouve 17 cartoleiro pro Nicão, fala, aí não, mas o Dandan já fez, vocês não estão vendo, mas deu um sorrisinho. Você gostou, Dandan?
Cara, assim, eu também não sou kamikaze, né? Eu vou pegar um ou dois ali para mitar na rodada, independentemente do preço dele, porque eu respeito muito estatística, mas eu ainda sou futebol da sensibilidade. Então, às vezes, o cara tem uma estatística, não fez nada nas últimas 5 rodadas, mas algo me diz, eu tenho algum sonho que esse cara vai mitar na rodada seguinte, eu escalo. Respeito aos estatísticos aí, mas eu vou muito na sensibilidade também.
O sonho de Dandan, cara. O nome do time do Dandan tinha que ser Sexto Sentido do Dandan.
Tem gente que sonha com... Qual foi do Fred Ringer no passado que ele sonhou com não sei o quê, e aí a gente... aí a gente botou... O cara negativou, pô.
tá sonhando bem, Fred. Um beijo. Sonho não é com ele. Cassius,
Agora, desses jogadores que o Monique destacou, eu falaria o Léo Cittadini. Eu acho um jogador interessante para essa rodada. Está por 8 cartoletas. É, apesar de ser fora de casa, eu acho que o Léo Cittadini é um nome para olhar com carinho.
Tá bom. Então, o Léo Cittadini bate de fora. É um cara aí de meio campo de chegada.
Fez um gol agora no Atletiba, né?
É, então pode ser sim um nome interessante. Falou do bom. O Walter perdeu mais de 20 quilos, hein? Mais de 20! Aí você já...
Ah, mas é... com todo respeito ao Walter, eu também sou assim, já perdi 20, aí volta 40. Ele não pode passar nem na frente de uma guia, porque se ele sentir o aroma, os 20 quilos já voltam.
É um miojo a mais, ele tá dando 18, aí o Walter, e ele perdeu.
Mas quero falar que é bola, hein? O cara joga muita bola. A bola cai no pé dele, você vê que é um diferenciado.
Perdeu 20 quilos, veio pra gente, né, Cássio? Eu engordei bem, o Cássio também deu uma enxada, né, Cássio? Mas tamo junto.
Pandemia.
Pandemia.
Você chama de pandemia. Pandemia. O que eu comi de pão nessa quarentena?
Então, ó, você ficou fugindo dos setoristas? A gente tem aí Flamengo, Galo, Grêmio, Fluminense, Fortaleza, Atlético Paranaense. Você vai dar uma olhada em todos os times, mas os setoristas... já colocaram pra gente o que tá acontecendo no dia a dia dos clubes, e agora chegou a hora que o Dambão gosta, porque lá na sexta-feira, no Sport TV, você vai ver o time, teoricamente, sério, né, porque a galera monta, quer mitar e tudo mais. Aqui, no nosso Cartola Cast, resolvemos, o Cássio tem essa loucura de fazer times temáticos, escalações temáticas. A primeira é a gente aqui pegou um tema qualquer, a partir das próximas, a galera no Twitter vai sugerir os temas. Então, ó, tema variado, né? Jogador com a letra A, só jogador de time rubro-negro, lei do ex. Nessa agora, são jogadores visitantes. Então, só visitantes. Já vi que o Dandan tá tendo uma cola do Fidel. Tá tendo uma cola do Fidel.
Manda um beijo pra galera aí, Caioba. Caio é cartoleiro também. Manda um beijo pra galera e mete o pé daqui, vai.
É, tá. Um beijo.
Vai lá agora, vai pra lá, valeu. Vai lá, filhão, vai lá.
Abençoados com o beijo do Caioba, a gente vai agora escalar. Então, Dandan, Cassius, é o
seguinte. Ô, Igor, só te interrompendo de novo aí. O Caio, o nome dele, por conta do Caio Ribeiro, que é goleiro de marca maior. O cartoleiro, inclusive, ele é o garoto propaganda, porque ele rivaliza com você de ser o mais bonito e tal da Globo. Só que ele tem mais moral que você, né? Então é o Caio. O nome do meu filho é Caio por conta disso aí.
Oh, que legal, cara, que legal. E o moleque deve imitar, é um pequeno miteiro aí o nosso Caio. E é o seguinte, então aqui, Dandan, a gente vai fazer a escalação só com visitantes. A gente, é óbvio que a gente fez uma triagem aqui, senão tinha que ficar 7 horas para escalar e ninguém entrar no acordo. Então, vou falar as posições, Cassius e Dandan vão votar, qualquer coisa eu desempato por aqui. Só vale gente que joga fora de casa, então a gente tem 4 goleiros de opção, Dandan. Fernando Praz, do Ceará, que pega o Sport. O Muriel, do Fluminense, que vai pegar o Grêmio, lembrando que o Muriel está sob júdice aí, já que o jogo pode não acontecer. O Rafael do Galo, o Galo pega o Flamengo, e o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, dica da Monique Silva, setorista, que vai pegar o Fortaleza. Qual?
Olha, aí Fernando Praz. Vamos ver o que o Cachorro vai botar aí. É.
Já tô junto pela economia, 6 cartoletas. É importante você dizer, ou a gente dizer, né? Se algum jogo for adiado, a gente, depois de montar esse time, vai modificar essas peças se alguém tiver num jogo adiado, só para a gente ter o time completo, o time do Cartola Cast.
Como é que chama o nome do time? Você montou, né? Você já montou aí, né? Como é que chama?
Podcast do Cartola, não é isso? Podcast do Cartola.
Pô, bem original, e parabéns, Cássio. É bem original a escolha do nome.
Deve ter perdido 3 noites inventando esse nome aí.
E botei as cores do símbolo, a bandeira de Juiz de Fora, que é a terra de Igor Rodrigues, uma homenagem a Igor Rodrigues. O símbolo é azul, verde e vermelho, em homenagem a Juiz de Fora.
Ô, Dandan, emocionou a família aqui, você precisa ver. Quase que a gente não dormiu de ver as cores aqui do time do Cássio. Então, o goleiro Fernando Praz, 6 cartoletas, laterais. Lembrando que o Gato Mestre falou que lateral é a posição que a gente tem que ficar ligado. Então, eu coloquei até mais aqui, tá, Dandan? Moisés, vamos começar com o Cássio agora. Moisés.
Aí, eu vou revelar. Antes, deixa eu revelar um negócio aqui. Porque é o seguinte, eu vou falar sério. Eu acho a parte mais chata do cartão o time. É difícil, cara. Ainda mais eu. Eu não acredito nesse negócio de signo e nada, mas às vezes eu acredito que eu sou Libra. E diz que o libriano é Zé Dúvida. E eu sou muito Zé Dúvida. Então eu sofro nesse momento. Eu gosto muito mais da resenha do cartão. Falar o time do cartão.
Não, a montar, eu acho um desespero. Eu era um desespero para mim montar o time do Cartola. É desesperador, eu me sinto mal. Eu vou lá embaixo no fundo do poço. Mas aqui nos laterais a gente tem o Moisés do Inter, o Aderlan do Bragantino, o Egídio do Fluminense, o Gilberto do Fluminense e o Reinaldo do São Paulo. Cassius.
Eu vou dar minha dupla aqui. Reinaldo do São Paulo, apesar de ser mais caro, 12 cartoletas. E Aderlan do Bragantino.
Abriu o bolso, Cassius, aí. Então, o Cassius
que escolheu O King Naldo tem moral, né? O King Naldo tem moral. Acho que a gente pode, até por tudo que ele fez aí no Cartola, tá no nosso time de estreia. E o outro, eu vou com o Caçóculo. Essa eu vou com o Caçóculo também. Vou com esses dois aí.
Então, Reinaldo e Aderlan, do Bragantino, foi a escolha aí do Cassius.
Lembrando que é um time de brincadeira, é um time temático, a gente só pode escalar jogador visitante. Óbvio que o Aderlan vai ter uma tarefa dura, vai marcar o Soteldo e tal. Dentro das possibilidades, a gente está montando o nosso time.
Temos 77 cartoletas para gastar na zaga. Na defesa, temos alguns bons nomes aqui para colocar. E os nomes são Liger, do Bragantino, Nino, do Fluminense, o Bruno Fuchs, do Internacional, o Luiz Otávio, do Ceará e o Thiago Heleno, do Atlético Paranaense. Dandan.
Eu vou começar com Fux. Vamos de Fux, já que o time é só para quem está jogando fora de casa, então a grande chance do Fux mitar no time inteiro. Mas então, eu vou escalar um, Caçorco escala outro.
É a chance da vida do Bruno Fux aqui no nosso time do Cartola. Cássio, quem quer a dupla de zaga com Fux?
Vamos de Luiz Otávio. Luiz Otávio do Ceará.
Então, aqui está que ousadia esse time do Cartola, que por enquanto tem Fernando Praz, Aderlan, Luiz Otávio, Fux e o King Naldo. Meio campo com três opções. São três, a gente é ofensivo, né? Meio Sampaoli. Então, 4-3-3. Cássio,
só lembrar que você quer. Só lembrar que eu trabalhei com o Luiz Otávio quando eu era assessor do Madureira. Ele começou lá, ele, Rodrigo Lindoso. A prata da casa do Madureira é sensacional.
Então, um abraço para todo o pessoal do Madureira que está escutando aqui. Um abraço para o Luiz Otávio.
Evaristo de Macedo, Marcelinho Carioca, vários saíram do Madureira.
Todos eles começaram sendo escalados assim, times do Cartola, com certeza, igual o Luiz Otávio, nosso garoto aqui, zagueiro. E meio campo a gente tem Marquinhos Gabriel, Léo Citadinho, Marcos Guilherme, Natan, Thiago Galhardo, Daniel Alves, Unicão, o Arrascaeta, vai em quem? O Arrascaeta não, porque o Arrascaeta vai jogar em casa. Tira o Arrascaeta.
Começa aí, Caçocla, vai.
Então, eu vou de Marcos Guilherme para começar, que é 6 cartoletas. Que aí agora eu continuo.
Marcos Guilherme, gostei. Marcos, eu gostei. Pode ir mais um.
Léo Citadini.
Pronto, Marcos, agora eu escolho Guilherme. O último.
Isso, então eu escolho o último. Já gastou 14 nesses dois aí, o Cássio.
Então pega o mais caro aí e bota, meu. Que é o Unicão.
É o Unicão, eu sabia.
Bota o Unicão. Bota o Unicão. Não, não tem discussão. Se você quiser, você tira os seus dois aí, você bota outro. Unicão, não tem discussão.
Tem o Unicão que é 17 e o Daniel Alves que é 12. Vai no Daniel.
Unicão. Não, Unicão.
Ô, Cássio, na hora que a Monique Silva trouxe aqui a informação lá atrás para Paranaense, o pessoal em casa não tá vendo. Mas eu tô vendo, o Dandan fez uma cara de danado, ele queria o Unicão. Então o Unicão aí tá no nosso time, que agora a gente tem Cássio aqui no final para colocar o nosso trio ofensivo e o treinador. A gente tem 33 cartoletas
no
momento. Então vamos lá, 33 para gastar. Tá ótimo.
Média
então,
de 8 tem... cartoletas.
Eu vou colocar um aqui, eu vou escolher um aqui, baseado no giro dos setoristas. O Guilherme Frossá falou que um dos destaques do time do Sampaoli é o Savarino, ou Savalizo. Então, Savarino. Vou colocar ele aqui, 5 cartoletas, gastamos com o Savarino. Agora temos uma para cada. Primeiro, Dandan. Vou colocar as opções aqui.
Que opções aí? Vai.
Morato, do Bragantino. Ítalo, do Bragantino. Evanilson, do Fluminense. Marrone, do Galo.
Marcos Paulo do Fluminense, aí tem Pato e Pablo do São Paulo, Guerreiro do Inter, Arthur do Bragantino e o Keno, que é 18 cartoletas o Keno, só pra gente ler.
Não, já gastei dinheiro pra caramba aí. É, assim, o jogo do Inter pode cair, né? Então botar o Guerreiro, isso é uma boa. Rapaz, eu vou de um, eu narrei um gol dele esse final de semana, vou dar uma moral pra ele aqui, Evanilson do Fluminense.
Ó, gostei, Evanilson
também é um jogo que pode cair. Mas vamos nessa, depois a gente troca se for o caso.
Gostei. O Evanilson está custando 6 cartoletas. 6 cartoletas tá aí, o Evanilson. Então a gente tem 22 cartoletas agora. É um atacante e um treinador, Cássio. 22 cartoletas, escolha o último atacante.
Vou de Pablo do São Paulo. Pablo do
ficou
São Paulo.
Ficou em dúvida, hein?
É.
Pablo Colérica. Lembra dessa?
Todo pintado a cara, né? Nossa, é mais na dele, é mais de fazer sua bola para a rede. Então o Pablo custa 11 cartoletas. A gente tem 11, pode pegar praticamente o treinador que quiser. Como treinador, a gente pode pegar qualquer um que está visitando. Temos o Felipe Conceição do Bragantino, o Augusto Ferreira do Sergipe. Temos o São Paulo, só que o São Paulo custa 12. A gente perde
menos o São Paulo.
Menos o São Paulo que a gente perde por uma cartoleta, mas pode ser o Cudê. Pode ser o Odair, Fernando Diniz, Dorival, vamos de quem, Dandan?
Rapaz, com o Fux na zaga, acho que eu vou de Cudê.
Cudê, fechou? Então, fechou o Cudê. Fechou o Cudê. Essas coisas, tem que ser combinado. Que o apresentador não volta. Então a gente vai fechar. De Bruno Funks, da sala. E o Cudê vai ser treinador do time do Cartola, sem a menor maturidade para escalar aqui em Dandão, Cássius e o seu apresentador que vos fala. Fechamos com Fernando Praz, Aderlan, King Naldo, Luiz Otávio, Bruno Funks, Marcos Guilherme, Léo Cittadini, Nicão, Pablo, Evanilson, Savarino, e todo mundo que junta isso aí é o Eduardo Cudê.
Para o time só de visitante, tá bom, hein?
Tá bom. Eu queria falar aqui que eu acho que o Internacional, e aí falando mais de Campeonato Brasileiro de uma maneira geral, 3 times brigando pelo Flamengo. Vamos ver o que vai fazer aí o Torrente, se ele vai continuar o trabalho do Jesus ou vai simplesmente fazer tudo do jeito dele. Porque o Flamengo ainda vai começar o Campeonato Brasileiro meio que lógico com o que o Jesus fazia. Então, eu acho que o Flamengo, o Atlético Mineiro do São Paulo e eu boto o Internacional nessa briga aí pelo título. Para mim, são os 3 favoritos para o Campeonato Brasileiro desse ano.
Muito pelo trabalho do Cudê, né, Dandan? A gente estava rindo aqui.
Sem dúvida. Cudê não, porque... Não, e é impressionante quem é o Inter do passado e já viu o Inter lá antes da pandemia, no início do estadual. Pô, cara, já é diferente. O comportamento do time já é outro, cara. É impressionante como é rápida a introdução dos estrangeiros. E não é porque é estrangeiro, é porque o cara é bom. Pode ter brasileiro também com capacidade de fazer isso. Não importa onde o cara nasceu. Agora, no caso desses dois, o Jesus e o Cudê, a transformação foi muito rápida, cara.
E a quantidade de treinador estrangeiro para provar que não é estrangeiro, a quantidade de estrangeiro que já veio para cá e deu errado é grande. Então
tem um monte de baranga aí.
Exato, é a qualidade aí do...
Eu ainda acho Palmeiras e Grêmio à frente de Internacional e Galo, mas o Grêmio, se perder o Cebolinha, né, tem uma grande chance, aí realmente vai cair um pouquinho o nível, apesar de ter um PP pronto para assumir essa vaga. Que é um grande jogador também, mas o Cebolinha é um dos melhores atacantes do Brasil.
Chegamos aí no final do nosso Cartola Cast, para a gente terminar esse episódio de abertura, já agradecendo pra caramba o Dandan, aí que abrilhantou o nosso episódio 0. Cássio, a gente vai estar junto aí nessa jornada do Cartola, né? Dessa temporada 2020. Claro!
Vamos ter Dandan mais vezes.
Claro, vocês entrem em contato com, por favor, vocês entrem em contato com a minha assessoria e aí se tiver uma vaga na agenda estarei aí.
Qualquer coisa a gente chama o Cudê para participar aqui. Agora, para terminar, a gente recebeu muito currículo de uma galera que queria se colocar para ser o guru do nosso podcast. Foram muitos currículos que a gente recebeu. E aí tiveram dois de última hora que entraram com mais chance aí de participarem. E foi escolhido que o pai do nosso, né, o nosso guru, o nosso cara, vai ser o pai Bené. Thiago Benevenuti vai entrar agora aqui no nosso Cartola Cast. Thiago Benevenuti, para quem não sabe, ele é repórter do futebol internacional hoje aqui do Globoesporte.com, do GE. O nosso querido Bené fala que imita. Então o pai Bené chega mais agora no nosso final para terminar o nosso podcast, o nosso Cartola Cast. Vai chegar com um cara que vai imitar na primeira rodada e quem vai ser o desastre. Bené, seja muito bem-vindo. Honre a sua, o seu status de pai do nosso Cartola Cast.
Eu acho legal que quem está ouvindo pode acreditar nisso aí que você falou, que não foi uma chamada de última hora. Que, ah, vem cá, vou participar. Mas, pô, que honra estar participando desse finalzinho aqui. Pra quem não conhece, eu sou aquele cara que nunca erra palpite, assim. O próprio Dandan. O próprio Dandan vai saber que quando eu vou lá no programa, quando eu ia lá no programa do Cartola, eu cravava o gol toda rodada. Eu não erro um campeão de brasileiros. Não sei qual foi a última vez que eu errei. Assim, sempre com humildade, claro, né? O próprio Cássio também.
A gente tá vendo. Conhece
as minhas capacidades de imitagem, né, Cássio?
É verdade, ou não.
Ah, mas eu lembro, assim, eu não vou lembrar qual é o episódio, mas eu teve uma que o Beto, cara, ele cravou. Eu não lembro, acho que era algo Atlético Paranaense, ele deve lembrar aí. Mas foi um negócio absurdo. Aquela chamada aí popular cagada, né, bicho?
Nada.
Eu lembro
direitinho que eu falei, eu tenho certeza que vai ter gol do Bruno Henrique na rodada.
Ah, foi
aí
isso.
Aí todo mundo olhou, como assim, você tem certeza? E assim, Flamengo que tinha vários jogadores ali, poderia ser gol do Gabigol. Falei, não, minha certeza é o Bruno Henrique. E foi 1-0 o gol do Bruno Henrique contra a Chapecoense. Mas vim agora para manter minha sina, né, o Igor?
O Bené, é o seguinte, já que você falou, você deu todas as suas, né, suas cartas.
Ah, não, tem mais uma. Paredão de Big Brother, nunca errei também, então tem que botar no currículo.
Isso é mentira, isso é mentira, que errou, inclusive você que gosta, eu sei que o Dandan gosta pra caramba de BBB, a gente também viu o dia inteiro, você que gosta de BBB, tá lá, vai lá no ge.globo/bolaquadrada, que é o Babu jogando os jogos do Bola Quadrada, e o Bené errava tudo de Big Brother, inclusive o campeão.
Mentira.
Inclusive o campeão. Agora, ô Bené, pra falar do que você veio fazer, eu quero agora quem que vai ser o cara da rodada, o mito da rodada 1 do Brasileirão 2020 do Cartola FC. Quem?
Cara, é difícil fugir do óbvio do Flamengo, né? De ter o Gabigol, de né? Que tá bem barato, tá essa pechincha. E assim, eu tô com o mercado aberto. Eu vou falar com o mercado que está na minha frente, tá?
Uhum.
Porque tem jogador que vai se despedir em breve do futebol brasileiro e pode ser agora. Então ele pode se despedir com aquele gol, aquela mitada, chorando, né? Aquela coisa bonita que a gente sabe. Então, apesar de estar caro, ser o segundo jogador mais caro do mercado hoje, entre os prováveis, Everton Cebolinha. A não ser que o Benfica mande ele para lá, assim, na calada da noite. Everton Cebolinha.
Então você está garantindo que o jogo do Grêmio não cai. Isso aí.
Isso.
Tá garantido, isso aí já... Eu vim aqui e falar, ah, mas aí, se tivesse jogo... Não, se você é o pai guru aí, você tem que saber ter jogo.
Assim, a minha bola de cristal, ela não prevê tudo o que acontece no mundo, entendeu? Eu tô falando com o que eu tenho de mercado aberto aqui. Pode confiar que...
Eu gostei do Dandan. Então o Dandan foi muito bem. O Bené está cravando que o Everton Cebolinha não vai para o Benfica até domingo e que vai ter o jogo com o Grêmio Fluminense.
Vidente aí, é igual a gente que você vai fazer consulta e tu bate na porta do vidente, o vidente pergunta quem é. O cara não sabia quem estava lá.
Não, eu vou aproveitar então, porque assim, a final do Gauchão vai ser Inter e Caxias também. Então, já isso aí para ajudar
então, tá
na minha
bom.
Previsão.
É bom que tá gravado. A gente vai poder cobrar, Daniel. A gente vai cobrar.
A gente vai anotando ao longo da temporada. Eu prevejo aí uma porcentagem de 85% de acerto. Assim.
E quem que vai ser o desastre, galera? Quem vai ser o desastre?
O desastre, eu voto no Santos. Né? Eu acho que o Santos não vive um bom momento. O Santos tem a terceiro pior aproveitamento entre os times da Série A esse ano, técnico balançando, E se tem um jogador que está em má fase ali, que falhou contra a Ponte Preta, jogo narrado por Dandan, inclusive, Vladimir. Não aconselho ninguém a colocar o Vladimir, porque o Bragantino apronta bastante, é um time enjoado, então não recomendo.
Então, ó, Vladimir, mita na rodada, que você é convidado para vir aqui no próximo episódio, para mandar um pai Bené ir lá para aquele lugar que você sabe, tá vendo? Então, o Bené, com a sua primeira participação, Everton é um mito, e Vladimir dos Santos, para ele, vai ser um desastre da primeira rodada. Pai Bené, que momento chegamos aí aqui no nosso GE? Temos o pai Bené. Um beijo para você, obrigado pela participação. Espero que você não faça feio logo no primeiro episódio.
Eu que agradeço, estou aí sempre à disposição e para compartilhar conhecimento, né? Que a gente não pode ficar aqui só para a gente. Né? Valeu pelo convite.
Corta o áudio do Bené. Um beijo, Bené. Vou aproveitar para despedir agora da galera toda aqui também. Bené, que participou com a gente, vai estar durante toda a temporada. Dandan, considerações finais. Cartola começando finalmente. Está na hora de começar o nosso Cartola FC, que a gente gosta tanto. Te agradecendo de novo a participação. Tomara que tenha gostado aqui da nossa resenha. E tamo junto, hein?
Bora. É o seguinte, ó. Quem quiser acompanhar a maior liga do Cartola é Cartobrabos. Só para você ter noção da parada. Falcão, o maior jogador de futsal dos tempos. Amanhã, melhor jogadora de futsal de todos os tempos. E aí tá, galera, o Pedro Henrique, nosso parceiro aí do Cartola, ele fez a gravação dos tutoriais. O Diego Freestyle, vamos ver se ele é bom nisso aí. O Carlos Cereto, tá? O ridículo Everaldo Marques também tá nessa liga. Então, quem quiser me acompanha lá na minha rede social, Dandan Sport TV, já vendendo aqui o meu peixe. E, cara, é o que eu falei, aqui eu não sou convidado, eu sou convocado. A hora que vocês quiserem, é só chamar.
É isso, Dandan. A gente vai estar ligado aí na liga, que vai ser legal pra caramba de acompanhar. Everaldo, inclusive, falei com o Everaldo, ele falou que tá chegando agora no Cartola. Que vai começar a entender o que, que vai escalar, como escalar. Então, quero ver o time do
Everaldo. Ah, mas com aquela cabeça grande lá, ele entende rápido tudo.
vai pegar rapidinho como é que joga. Agora é só ouvir também aqui as dicas do nosso Cartola Cast. Cassius, tamo junto, hein? Que beleza de estreia.
Maravilhosa estreia, Dandan divertiu a gente aos montes. Espero que os cartoleiros também tenham se divertido, aproveitado. O programa também foi muito informativo. É importante ressaltar que, por enquanto, temos 3 jogos adiados para a rodada. Não escale ninguém de Botafogo e Bahia, Palmeiras e Vasco, Corinthians e Atlético Goianiense. Se houver novidades quanto a isso, a galera vai saber nas nossas redes sociais, na nossa página do Cartola, e com informações, né, na Globo, Sport TV. E reforçando, o mercado para a primeira rodada fecha no sábado, dia 8/8, às 18 horas de Brasília.
Um beijo, Caçocla. Valeu, Dandan, todo mundo que participou com a gente. Hoje um episódio até maior, que a gente tinha que explicar as novidades, mudanças e tudo mais. Aí, a partir de semana que vem, a gente encurta um pouquinho também a resenha, que se deixar...
E sexta-feira, ao vivo, no Sport TV, Cartola FC, relação. Quem acompanhou na temporada passada sabe como funciona. Para quem chegar, galera nova que está chegando aí, um programa que a gente monta o nosso time do canal. Então, é bem legal. Sexta-feira, 15 para as 5.
Perfeito, perfeito. Vai lá, é bom que o Cartola você consome em tudo que é lugar. Você vai lá no Cartola no site, você vê o Cartola no Sport TV, você ouve aqui o podcast. Então, você não pode reclamar que alguém, ninguém tentou te ajudar. Se você for mal, porque você é ruim mesmo. Então, tamo junto, obrigado aí pela sua companhia, pela participação. O Cartola Cast também tem a edição de sexta-feira, que a gente vai ter a reprodução das dicas do Tirando da Cartola, com um conteúdo todo que também é oferecido em vídeo no GE.globo. E você volta aqui com a gente, comigo, com Cassius e com convidados toda terça-feira, no ar às 18 horas, popular 6 horas da noite. Tamo junto, até a próxima e aquele abraço.